O Instituto Sol da Paz publicou recentemente um estudo que indica que os estados brasileiros perderam a capacidade de solucionar homicídios. Os dados fazem parte da quinta edição da pesquisa Onde Mora a Impunidade? Por que o Brasil precisa de um indicador nacional de esclarecimentos de homicídios? O Instituto revela que apenas 37% dos homicídios praticados em 2019 geraram denúncias à justiça até o final de 2020. Para falar sobre o baixo índice de resolução de crimes praticados no Brasil, a Rádio CBN São José dos Campos e Vale entrevistou nesta terça-feira Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sol da Paz, que primeiramente explicou a origem do Instituto.
É justamente uma organização da sociedade civil que há mais de 20 anos tenta contribuir para que o Brasil tenha melhores políticas de segurança pública, que sejam políticas que respeitem a lei, que sejam democráticas, mas que, sobretudo, tragam resultados para a população. Para isso, a gente trabalha muito com foco em redução da impunidade, dos crimes violentos, né? Desde a publicação desse indicador, mas, por exemplo, a gente tem um projeto grande que é uma rede de policiais civis para construir melhores práticas de investigação de homicídios. Então, aquilo que eu comentava, né? Não é só um trabalho de fazer um indicador e soltar no mundo. A gente trabalha com as polícias, a gente faz parceria com as polícias. A gente trabalha muito para discutir o controle responsável de armas de fogo, né? A gente sabe que, infelizmente, as armas, muita gente que quer ter arma e que defende esse direito, mas na realidade brasileira as consequências são muito nefastas. Então, desde que o Sol da Paz nasceu, a gente tem um foco, sobretudo, na retirada da arma ilegal de circulação, né? A arma do criminoso, que é essa arma que acaba matando, que junto com as pessoas comete o roubo e o homicídio. E também a gente trabalha muito para promover o engajamento cívico no campo da segurança pública. A gente precisa ter mais pessoas capacitadas, formadas, com condição de tecnicamente demandar melhores políticas de segurança pública.
Carolina enumerou alguns dos fatores considerados importantes para a diminuição da criminalidade e principalmente para a solução de casos de homicídios.
Acho que o primeiro ponto que falta é que, para os governantes, né, sejam os governadores ou até mesmo em nível federal, é preciso que seja prioridade política número um no campo da segurança pública a resposta aos homicídios. O Brasil precisa dizer: nenhum homicídio vai ficar sem resposta. Isso passa por uma decisão política. E é muito difícil, porque o que move a sensação de insegurança é o crime patrimonial, é o roubo, por exemplo, que também é muito grave, que também gera latrocínio, mas que demanda outro tipo de investimento, demanda um investimento na polícia ostensiva, que é a polícia militar, que é essencial, mas que não é suficiente para a segurança pública. E as polícias civis, porque elas acabam, em alguma medida, ficando um pouquinho mais escondidas ali na delegacia, elas acabam sendo menos o foco desses investimentos que dialogam mais com essa pressão pública, né? Então, a gente precisa desse compromisso político. Feito esse compromisso político, um investimento enorme em, primeiro, contratação. A gente precisa repor, quando a gente fala no estado de São Paulo, mas em outros estados brasileiros, repor os efetivos da Polícia Civil, chamar os ministérios públicos para sua responsabilidade também, e esse investimento nas perícias, que muitas vezes estão dentro da Polícia Civil, mas que também precisa de aumentar sua capacidade de produzir provas técnicas. Então, eu diria, vontade política, investimento nas polícias civis, departamentos especializados e um fortalecimento da perícia. Acho que já é um combo bastante importante para a gente aumentar a nossa capacidade de dar resposta a esses crimes.
Outro componente importante para o aumento da segurança pública, de acordo com a diretora do Instituto Sol da Paz, é o controle das armas adquiridas legalmente no Brasil. Não se trata, nesse caso, de criminalizar o tiro esportivo, por exemplo, mas de fechar uma brecha para que essas armas não caiam nas mãos do crime organizado.
Quando eu digo tirar a arma da mão do criminoso, isso significa controlar as armas legais. Porque a gente sabe, se antes de 2019 a gente já tinha pesquisas que mostraram casos de roubo e homicídio na cidade de São Paulo, de cerca de 4 mil armas, 40% dessas armas tinham tido origem legal. Depois de 2019, com a quantidade de facilitação de decretos para facilitar o acesso à arma, a gente tem colecionado casos de que o crime organizado se vale dessa facilidade, seja para comprar diretamente as armas, seja para cooptar pessoas que se, por exemplo, registram como atiradores desportivos, porque hoje um atirador desportivo pode ter até 30 fuzis, além de mais 30 armas de potencial de uso permitido, 60 armas. O próprio Exército, agora recentemente, registrou um membro do PCC como um atirador desportivo, depois desfez, cancelou a licença.
De São José dos Campos, Marcelo Rocha.